No ar, Jornal da CUT.
Notícias.
Giro sindical.
Direitos.
Mundo do trabalho.
Política.
Economia.
Saúde.
Aqui, a classe trabalhadora tem voz.
Olá Brasil, eu sou o André Acarini, o Jornal da CUT começa agora e hoje traz os seguintes assuntos. A gente vai falar sobre os 60 anos do golpe de 1964. A CUT, em nota, fez um resgate histórico do período do regime militar, que durou de 64 a 85, para não apenas reforçar a defesa constante pela democracia, como exigir reparação às entidades perseguidas pela ditadura. A gente vai falar também sobre o PLC, o Projeto de Lei Complementar dos Motoristas do Transporte Particular por Aplicativos. A gente vai ouvir um motorista de aplicativo, por aplicativo, lá do Rio Grande do Sul, o Adriano Nunes da Silva, que vai falar por que ele defende esse projeto, por que ele apoia. Vamos ver qual que é o recado que ele vai dar pra gente. O Jornal da CUT começa agora.
Rádio CUT. Aqui a classe trabalhadora tem voz.
Bom, o Jornal da CUT então começa falando sobre os 60 anos do golpe de 1964, completados neste dia 1º de abril, nesta segunda-feira. A CUT, em nota, fez um resgate histórico do regime do período militar de 1964 a 1985, para dizer ditadura nunca mais. E também reforçar a defesa constante pela democracia, além de exigir reparação às entidades perseguidas pela ditadura. A gente vai ver então o que diz a nota. Diz o seguinte, né? Abre aspas. Neste ano de 2024, a CUT faz 41 anos e o golpe militar que impôs a ditadura militar no Brasil completa 60 anos. A CUT surgiu da luta contra o regime militar e o movimento sindical foi protagonista dessa luta no fim dos anos 1970 e início dos anos 1980. De 1964 a 1985, o Brasil viveu sob governos militares que impuseram um regime autoritário com repressão política, com assassinatos, com perseguições e aniquilamento de organizações da classe trabalhadora. Sucederam-se 5 governos sob comando de generais que resultaram em processos de corrupção, dependência econômica e crescimento da dívida externa. O período que antecedeu o golpe de 1964 foi de luta intensa pelas chamadas reformas de base. Os trabalhadores e trabalhadoras da cidade e do campo se organizavam no Comando Geral dos Trabalhadores, CGT, na Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura, a CONTAG, nas ligas camponesas e exigiam reformas política, sindical e educacional, além de fiscal e agrária. Eram as reformas de base. A nota da CUT diz ainda que especialmente o mês de março de 1964 foi de uma intensa agitação social. A exemplo do comício em apoio às reformas de base, como isso que aconteceu no dia 13 de março e reuniu mais de 150 mil pessoas no Rio de Janeiro. Com o golpe, a CGT, ou CGT, a CONTAG e as ligas camponesas foram violentamente perseguidas, sedes de sindicatos foram invadidas, seus dirigentes presos, caçados, torturados e até mesmo assassinados. Mas para impedir qualquer possibilidade de reação dos trabalhadores, foi imposta uma legislação de cerceamento das liberdades democráticas, como a lei de greve, a lei do fim da estabilidade no emprego, a lei de segurança nacional, a lei de imprensa, entre outras. A gente está percebendo aqui que há uma história, né? Assim, estamos fazendo aqui um resgate da história para poder contextualizar em que contexto se deu o golpe militar, entendeu o porquê, né, que os militares aplicaram esse golpe no Brasil, cerceando totalmente a democracia brasileira. E tudo isso que a gente está dizendo foi combinado com um programa de desenvolvimento dependente do capital internacional e de acordo com os interesses dos grandes empresários e latifundiários, que resultou em arrocho salarial, desemprego, intenso êxodo rural, concentração das propriedades, da renda, da riqueza, da miséria nas grandes cidades. Isso foi resultado, né, da ditadura militar. O valor do salário mínimo real caiu cerca de 40% entre 1961 e 1970. A concentração de renda subiu em 2 décadas e houve uma rápida intensificação do processo de exploração do trabalhador com o aumento da jornada, com a piora nas condições da vida, do trabalho. Uma das consequências dessa superexploração foi a posição de campeão mundial de acidentes do trabalho, que o Brasil atingiu em 1976. Ao mesmo tempo, nas fábricas, especialmente nas multinacionais, instalou-se uma aliança dos empresários com os militares, com agentes da repressão infiltrados entre os operários, reprimindo todas as formas de organização e manifestação coletiva. Sindicalização, participação em assembleias, oposições aos colaboracionistas, pelegos, né, foram na prática proibidas, o que dificultou e muito, ou inviabilizou até, né, a ação sindical combativa. Além das listas fornecidas pelos recursos humanos das empresas, daqueles que deveriam ser demitidos ou presos, a exemplo dos casos da Volkswagen, cujo sistema de vigilância, de repressão e colaboração com a ditadura militar foi reconhecido e comprovado, né? Outras empresas estatais, como a Petrobras, foram militarizadas e tornaram-se laboratórios de como se fazer vigilância e repressão contra os trabalhadores. Bom, nos 21 anos de ditadura militar no Brasil, os trabalhadores e trabalhadoras foram as principais vítimas, como mostraram as investigações da Comissão Nacional da Verdade. Mesmo em meio ao desmantelamento das organizações e de intensa repressão dentro das fábricas e do setor público, teve as heróicas greves de Contagem em Minas Gerais, de Osasco em São Paulo em 1968 e depois as grandes greves que iniciaram o processo de derrota da ditadura entre 1978 e 1981 e que impulsionaram o surgimento da Central Única dos Trabalhadores em 1983. Em 81 foi a Conclate, que foi o embrião, digamos, da CUT, e em 1983, o primeiro congresso que fundou a Central Única dos Trabalhadores. Bom, no processo de redemocratização do país, na Lei da Anistia e na Constituição de 1988, os militares agiram para que seus crimes ficassem impunes, para que seus privilégios fossem mantidos e para que a tutela militar estivesse na Constituição, especialmente no famoso artigo 142, que prevê a garantia da lei e da ordem, a GLO, e na subordinação das polícias militares ao Exército. Em 2016, foram coniventes e atuaram para o golpe midiático jurídico parlamentar que depois a presidenta Dilma, com a prisão ilegal do presidente Lula e com o governo neofascista de Bolsonaro, que colocou cerca de 10 mil militares em cargos estratégicos importantes em vários ministérios, em órgãos do governo e em empresas estatais, tudo com o objetivo de assegurar os atentados contra os direitos da classe trabalhadora, contra os direitos humanos, especialmente aqueles relacionados ao genocídio causado por políticas negacionistas frente à pandemia. Então a gente fala aqui de reforma trabalhista ainda com Temer, depois a reforma da Previdência, né? Uma série de ataques aos direitos trabalhistas, sociais, e inclusive também a todo o desleixo, todo o negacionismo de Bolsonaro, que resultou em mais de 700 mil mortes no Brasil por Covid. É preciso colocar na reserva, então, todos os comandantes nomeados após 2018, diz a nota da CUT. Para o enfrentamento da questão militar no Brasil, é fundamental a continuidade das investigações da tentativa de golpe contra o governo federal no dia 8 de janeiro de 2023, com a punição dos responsáveis e as mudanças que se fizerem necessárias nos comandos militares. Né? Aí agora a gente traz aqui a história para os dias atuais. Né? O ataque aos prédios dos três poderes em Brasília no dia 8 de janeiro de 2023, um claro atentado à democracia, uma tentativa de golpe, como consequência, enfim, como resultado ou como ainda uma mazela de tudo que a gente viveu na ditadura militar, né? Herança, na verdade, essa é a palavra. A nota da CUT diz que é preciso desmilitarizar a segurança pública para deter a escalada de violência contra as populações pobres, periféricas, população negra. Nas polícias militares, tudo é tratado como combate e o resultado dessa guerra sem fim é sangue nas periferias, como se vê na Operação Escudo, que já vitimou mais de 50 pessoas até agora na Baixada Santista, litoral do estado de São Paulo, sob os aplausos, inclusive, do governador bolsonarista, que também é militar, Tarcísio de Freitas. É preciso cumprir as determinações legais, as recomendações da Comissão Nacional da Verdade, a punição criminal dos autores de torturas, assassinatos, ocultamento de cadáveres e outros crimes de ontem e de hoje. A CUT, então, soma-se às organizações que lutam e exigem verdade, memória, justiça e reparação. Sem liberdades democráticas, não há avanços na organização da classe trabalhadora, essencial para avanço nos direitos e na construção de uma sociedade sem violência, opressão e exploração de classe. Tem que ter liberdade democrática. Por isso, a CUT encerra a nota dizendo: ditadura nunca mais, punição para os golpistas de ontem e de hoje. A CUT não deixaria passar em branco essa data importante para que a gente relembre, né, tudo que aconteceu na história recente do Brasil, para que a gente possa ter como aula, como lição, para não deixar mais acontecer, para defender a democracia. O Jornal da CUT agora fala sobre o projeto de lei complementar dos motoristas por aplicativo no transporte particular de passageiros. Mais uma vez, hoje a gente vai ouvir um trabalhador lá da ponta, né? motorista de aplicativo, que vai falar sobre o que ele, qual é o seu sentimento, qual é a sua percepção a respeito do projeto de lei. A gente vai ouvir o Adriano Nunes da Silva, que é lá de Porto Alegre, vai falar sobre a regulamentação, por que ele é a favor. Vamos ouvir.
Sou motorista de aplicativo desde 2020 e hoje eu queria dar a minha opinião para vocês do porquê que eu sou a favor, sim, da regulamentação das plataformas de aplicativos. Então, pessoal, eu sou a favor desse projeto de lei que regulamentariza as plataformas de aplicativo porque, para mim, ele é o início de uma negociação para o trabalhador que vai começar, assim, a garantir um piso e uma proteção social a cada um dos trabalhadores motorista de aplicativo. Então, para mim, esse é um ponto de partida, porque hoje o motorista ele está totalmente desamparado. Se ele bater o carro, se ele ficar doente, ele fica sem renda. Porém, para mim, um dos principais pontos positivos é que a regulamentação vai transformar uma categoria em profissão. Porque hoje, o que o motorista passa? Hoje, as plataformas elas mudam o contrato a hora que quiserem, unilateralmente. E se tu quiser aceitar o contrato e clicar em aceitar, daí tu roda. Se tu não aceitar, tu fica bloqueado e sem renda, né? Claro que eu concordo que tem coisas na PL que poderiam ser mudadas, que poderiam ser melhoradas, que poderiam ser negociadas. Um exemplo disso é, por exemplo, aumentar o valor das corridas de finais de semana e corridas noturnas, já que o motorista de aplicativo ele não ganha hora extra. E dentro disso eu acho que tem coisas que podem ser conversadas, mas tem que se valorizar também tudo que foi construído. Não é só botar defeito, não. Tem que parar e olhar que teve coisas boas que foram construídas nessa PL também. E como eu disse, uma das principais delas, na minha opinião, é que agora as plataformas não vão mais poder fazer tudo o que elas querem. Elas vão ter que sentar e negociar para fazer um acordo coletivo. Eu apoio a regulamentação das plataformas para que tire o poder deles de fazer o que eles querem, da forma que querem e a hora que eles querem.
E assim a gente termina mais uma edição do Jornal da CUT. Muito obrigado pela sua companhia. Nós nos falamos na próxima edição. Até lá!